Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado inicialmente em 1890 e revisto por Oscar Wilde para a edição em livro de 1891. O Retrato de Dorian Gray é o único romance do escritor irlandês e um marco da ficção gótica, estética e filosófica. Esta edição integral sem censura recupera a forma ampliada preparada por Wilde após cortes editoriais na publicação original em revista, permitindo observar com maior amplitude as tensões morais e afetivas do texto. A narrativa acompanha Dorian Gray, jovem de extraordinária beleza cujo retrato, pintado por Basil Hallward, passa a registrar as marcas físicas e morais de sua degradação, enquanto ele preserva a aparência. Sob a influência intelectual de Lord Henry Wotton, Dorian transforma juventude, prazer e sensação em princípios absolutos. Contudo, o romance não é uma simples condenação moral do prazer. Wilde constrói diálogos brilhantes, ambíguos e provocativos para investigar o preço de reduzir a vida à aparência e ao desejo. A obra examina vaidade, responsabilidade, a arte e repressão vitoriana e a distância entre a imagem social e a consciência individual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o retrato como registro visível da consciência moral de Dorian. O dispositivo fantástico do retrato organiza toda a investigação ética do romance. Em vez de envelhecer e carregar no próprio rosto os efeitos de seus atos, Dorian permanece externamente jovem. A pintura, escondida de todos, torna-se o lugar em que sua vida interior adquire forma visível. Cada transformação da imagem desfaz a separação confortável entre ato e consequência. O protagonista pode evitar o julgamento social porque sua aparência continua impecável, mas não pode escapar do testemunho material de sua corrupção. Assim, Wilde dá ao retrato uma função mais complexa que a de mero objeto assombrado. Ele é uma espécie de consciência exteriorizada, que preserva aquilo que Dorian tenta negar. A escolha de ocultá-lo também é significativa. O personagem não busca corrigir a própria conduta, busca isolar a evidência dela, como se o segredo anulasse a responsabilidade. O romance questiona precisamente essa ilusão. A reputação pública pode ser preservada por dinheiro, beleza, posição e silêncio, mas a identidade moral não se reduz ao que os outros conseguem ver. Ao longo da narrativa, a discrepância entre o rosto intacto e a tela degradada torna-se intolerável, porque impede Dorian de acreditar plenamente na inocência que encena. A fantasia, portanto, revela uma verdade humana. Consequências éticas podem ser adiadas, disfarçadas ou transferidas, porém não são eliminadas por isso. Em segundo lugar, Lord Henry e o risco de tratar a influência como substituto do juízo próprio. Lord Henry Wotton é decisivo não porque obrigue Dorian a agir, mas porque oferece uma linguagem sedutora para justificar impulsos que o jovem ainda não havia organizado como filosofia de vida. Seus aforismos celebram juventude, novidade, prazer e individualidade, atacando convenções morais com inteligência e humor. Essa capacidade de formular ideias atraentes explica sua força persuasiva. Dorian passa a enxergar a própria beleza como um capital que precisa ser explorado antes que desapareça, e a experiência sensorial como valor superior a deveres, vínculos e consequências. Wilde, porém, evita reduzir Lord Henry a um vilão simples. Ele é, sobretudo, um diletante verbal, gosta de testar paradoxos nos outros e contempla efeitos que não precisa sofrer diretamente. A diferença entre o discurso de Henry e as escolhas de Dorian evidencia um ponto central do romance. Influência não elimina responsabilidade pessoal. O protagonista adota seletivamente essas máximas porque elas favorecem seus desejos e lhe oferecem uma desculpa elegante para não se examinar. A obra também mostra como ideias podem ser perigosas quando recebidas como identidade pronta, sem crítica ou confronto com a realidade. Nesse sentido, a relação entre os dois ultrapassa a sociedade vitoriana. Ela convida o leitor a distinguir provocação intelectual, autonomia e imitação. Nem toda frase brilhante constitui orientação para viver. O julgamento ético exige avaliar quem suporta os custos de uma ideia e quais pessoas são afetadas por sua aplicação. Em terceiro lugar, esteticismo e hedonismo, a crítica à beleza convertida em valor absoluto, o retrato de Dorian Gray está ligado ao esteticismo do fim do século XIX, movimento que valorizava intensamente a beleza, a arte e a experiência sensível. Wilde não abandona essa valorização. Sua prosa, seus cenários e seus diálogos demonstram fascínio genuíno pelo belo. A tensão do romance surge quando Dorian converte uma dimensão legítima da existência em critério exclusivo de valor. Para ele, juventude deixa de ser uma condição passageira e passa a justificar qualquer escolha. O prazer deixa de ser experiência e se torna dever quase religioso. Essa absolutização empobrece sua relação com as pessoas, pois elas tendem a ser avaliadas pelo encanto que proporcionam, não por sua dignidade ou autonomia. A beleza, que poderia inspirar contemplação e criação, torna-se instrumento de poder social e máscara de impunidade. O romance também recusa uma oposição simplista entre aparência bela e fealdade moral, pois Basil, Henry e Dorian sustentam posições distintas sobre arte, desejo e caráter. Ainda assim, a trajetória de Dorian demonstra que a estética isolada de responsabilidade pode degenerar em consumo de sensações. A obra é especialmente atual em contextos nos quais imagem, juventude e reconhecimento público são tratados como provas de valor pessoal. Sua crítica não diz que cuidar da aparência seja inerentemente condenável. Mostra que uma vida organizada apenas para manter uma imagem termina por exigir ocultamento, instrumentalização dos outros e negação dos próprios limites. Em quarto lugar, a arte. Desejo e ambiguidade na crítica à respeitabilidade vitoriana. A arte não aparece no romance como elemento decorativo, ela desencadeia o conflito e expõe relações que a moral pública da Inglaterra vitoriana procurava disciplinar. Basil Hallward vê em Dorian uma beleza que transforma sua pintura e hesita em exibir o retrato porque acredita ter colocado nele demasiado de si. Essa declaração associa criação artística, admiração e vulnerabilidade pessoal, abrindo uma dimensão afetiva que leitores contemporâneos e posteriores reconhecem como relevante para compreender as tensões homoeróticas do livro. A publicação original foi recebida com hostilidade por setores da crítica, e editores da revista suprimiram passagens antes de sua aparição em 1890. Na versão em livro de 1891, Wilde revisou e ampliou a obra, mas também ajustou algumas formulações diante do contexto de censura e acusação de imoralidade. A designação sem censura desta edição remete, portanto, à importância de ler uma forma mais completa do texto disponível, sem tomar isso como eliminação das mediações históricas que cercaram sua composição. O romance critica a respeitabilidade não por defender uma libertação irresponsável, mas por mostrar a hipocrisia de uma sociedade que condena publicamente certos desejos enquanto protege privilégios, aparências e segredos. A casa elegante, o salão intelectual e o retrato oculto formam espaços complementares. O que se afirma em público nem sempre corresponde ao que se vive em privado. Wilde transforma essa fratura em matéria estética e em problema moral. Por último, culpa, arrependimento e a impossibilidade de uma redenção apenas aparente. A fase final da trajetória de Dorian aprofunda a diferença entre remorso e transformação ética. Ao perceber a deterioração do retrato, ele não se torna imediatamente capaz de reparar os danos causados. Em diversos momentos, sua reação principal é medo da exposição, do envelhecimento, da morte e da imagem que revela o que ele preferiria não reconhecer. Esse aspecto impede uma leitura moralista demasiado simples, na qual a culpa produziria automaticamente regeneração. Wilde sugere que o arrependimento só tem peso quando altera a relação da pessoa com os próprios atos e com aqueles que foram feridos. Dorian, contudo, frequentemente trata uma boa intenção isolada como prova suficiente de que recuperou a pureza. Espera que um gesto pontual limpe uma história de escolhas calculadas. O retrato não confirma essa expectativa porque registra não só comportamentos externos, mas a motivação autoentrada que persiste por trás deles. A tentativa de destruir a pintura expressa o desejo de extinguir a evidência, não a capacidade de assumir responsabilidade. Com isso, o desfecho articula os elementos góticos do livro a uma questão ética concreta: não há libertação obtida pela negação da própria história. A consciência pode ser reprimida, racionalizada ou projetada em um objeto, mas exige reconhecimento para que haja mudança real. O romance não oferece um método de redenção. Oferece uma advertência sobre o autoengano que transforma a culpa em mais uma forma de preservar a própria imagem. Em conclusão, O Retrato de Dorian Gray é indicado para leitores de clássicos, ficção gótica. Estudos de ética e interessados em narrativas que usam o fantástico para examinar conflitos humanos concretos. Também é particularmente produtivo para quem deseja refletir sobre culto à juventude, construção de imagem pública. Fluência intelectual e distância entre desejo e responsabilidade. Seu benefício intelectual está menos em oferecer respostas morais prontas do que em obrigar o leitor a avaliar argumentos sedutores e suas consequências. Lord Henry formula ideias memoráveis. Dorian demonstra o que ocorre quando tais ideias são adotadas sem limite, autocrítica ou consideração pelos outros. Essa tensão torna a leitura útil para discutir a circulação contemporânea de valores ligados à aparência e ao prazer, sem reduzir o romance a uma alegoria direta do presente. Entre romances de decadência e narrativas faustianas, a obra se distingue pela precisão com que une uma premissa sobrenatural simples a diálogos paradoxais. Sátira social e ambiguidade estética. O retrato não serve apenas para punir o protagonista, ele torna visível o conflito entre a superfície admirada pela sociedade e a vida moral que ela prefere ignorar. A edição integral sem censura é relevante para leitores que buscam o texto em sua forma ampliada e desejam considerar as controvérsias de publicação que cercaram Wilde. Embora a linguagem e algumas referências culturais possam exigir atenção, a construção do romance permanece acessível e inquietante. Trata-se de um clássico singular, porque preserva simultaneamente o fascínio pela beleza e a investigação rigorosa do custo humano de transformá-la em valor absoluto. Se você quiser apoiar Edipro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!